Estados. O governo português, logo após os acontecimentos, manteve uma coordenação com outros países da União Europeia, em especial com a Espanha e com a Itália, dois dos países, como Portugal, com uma grande comunidade na Venezuela. Também fomos sempre muito claros. A Venezuela deve regressar à democracia e, através da democracia, encontrar as soluções para os seus próprios problemas e desafios. Nós somos a favor da soberania do povo da Venezuela na escolha do seu futuro. Senhor Presidente, as recomendações aqui em discussão dizem o seguinte. Uma, recomendo ao Governo que reconheça a ilegitimidade do regime na Venezuela, pois a verdade é que o Governo português nunca, mas nunca reconheceu os resultados dos últimos atos eleitorais no país. Denunciámos sempre essas eleições, sejam as legislativas ou então as presidenciais. Outra recomendação fala em reforço dos apoios à comunidade portuguesa, pois é exatamente isso que temos feito nos últimos anos. Temos reforçado os meios humanos e técnicos e apoios no terreno. Também lembro que tudo fizemos para restabelecer as ligações aéreas entre a Venezuela e Portugal, e isso irá acontecer já muito em breve, no final deste mês. Outra recomendação fala na libertação dos presos políticos, pois esta tem sido uma prioridade de há muito para o Governo e para o PSD aqui na Assembleia da República, através de um trabalho evidente, mas por vezes discreto, mas cujo objetivo final tem sido conseguido. Outra recomendação em análise fala em eleições livres e uma solução de paz. É exatamente isso que sempre defendemos aqui no nosso Governo, a soberania do povo da Venezuela na escolha do seu futuro e o respeito pelo direito internacional. Um direito que proteja o povo venezuelano e que o leve a viver em paz, em liberdade e que recupere rapidamente o crescimento económico. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa prioridade tem sido sempre os portugueses e nunca agendas ideológicas egoístas que não defendem nem os portugueses que vivem na Venezuela, nem os próprios venezuelanos. Fizemos e continuamos a fazer uma diplomacia com eficiência, por vezes discreta, mas sempre com princípios e exigências. Dispensamos o ruído fácil e gratuito, apesar de sermos também bem audíveis quando necessário. E temos sido. Estamos sempre a encontrar soluções com impacto na nossa comunidade de portugueses e que são muito valorizadas. Apresentamos soluções fazíveis que vão levar à democracia e à liberdade na Venezuela. Nós respeitamos a soberania venezuelana. Na verdade, temos tido a postura adequada de um país que é um país amigo, um país respeitador da Venezuela, até porque nunca nos esquecemos que centenas de milhares de portugueses fazem a Venezuela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, para uma intervenção, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, voltamos a discutir a Venezuela e todas as vezes que o fizermos serão poucas. Como noutras intervenções, a primeira palavra é para com o povo da Venezuela e para com, de entre eles, em especial, aqueles que têm nacionalidade portuguesa e que são lusodescendentes. Há cerca de um mês, falei aqui de vários deles que estavam ainda presos. E volto a fazê-los e a dizer os seus nomes, porque têm nome, têm família e é assim que devem ser lembrados. Juan Rodrigues, Fernando Venâncio, Héctor Ferreira e Adrián de Gouveia continuam presos, continuam as suas famílias sem saber quando serão libertados. Mas também Jaime dos Reis, Manuel Ferreira, Pedro Sanches, Pedro Fernandes e Carla da Silva, que apesar de terem sido libertados, estão sujeitos a restrições que são inaceitáveis na situação de quem está em liberdade. de não poderem prestar declarações aos mídia, de não poderem sair do país e de não poderem contactar com algumas pessoas. Nada disto é aceitável. E é por isso que, com equilíbrio, nós temos de olhar para a atual situação da Venezuela e dizer claramente: nem está igual ao que estava antes da deposição de Maduro. Nem a situação está em ponto em que um país que luta pela liberdade e autodeterminação dos povos, como Portugal, possa aceitar que fique. E, portanto, não estando igual ao que estava, está muito longe de estar numa situação que seja aceitável. E é por isso que Portugal tem de continuar a levantar a sua voz para que isso aconteça. Neste tipo de intervenções, como dissemos há poucos dias sobre o Irão, estas intervenções não podem ser para tirar um ayatollah e pôr outro, e não podem ser para tirar um comunista e pôr outro. Porque se tiramos um ayatollah e pomos outro, ou tiramos um comunista e pomos outro, nós estamos apenas a mudar aquilo que é instrumental e estamos a manter aquilo que é essencial. Estamos a manter uma limitação à liberdade do povo e estamos a manter uma limitação à sua autodeterminação. E isto, no caso da Venezuela, é especialmente evidente. A Venezuela teve eleições livres. Essas eleições livres tiveram um vencedor. O vencedor foi Edmundo González Urrutia, porque impediram Maria Corina Machado de se candidatar. São eles que têm a legitimidade do povo, são eles que devem liderar o país. E só quando Edmundo González, Maria Corina Machado liderarem a Venezuela, só quando os presos políticos forem libertados, só quando todos puderem viver em liberdade, aí sim a Venezuela mudou e todos vamos lutar para que mude mesmo.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista, para uma intervenção, 2 minutos e 8, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bem, convém dizer logo no início da nossa intervenção que a ordem internacional assente em regras é para o Partido Socialista um pilar essencial da paz, da segurança coletiva e, naturalmente, da convivência entre os Estados. Para nós, a Organização das Nações Unidas e a sua Carta é lá que encontramos a base jurídica desta ordem internacional e, mesmo com as suas imprevenções, continua a ser para nós a melhor garantia contra a lei do mais forte. E esta posição não implica qualquer ambiguidade em relação ao regime de Nicolás Maduro. Pelo contrário, condenamos de forma inequívoca a ausência de legitimidade democrática, as irregularidades eleitorais, as violações dos direitos humanos e reconhecemos desde sempre a crise venezuelana é profunda e prolongada. Da mesma forma, não alimentamos qualquer ilusão sobre esta intervenção. Aliás, pelas decisões e declarações subsequentes, percebemos que a democracia não era de facto o eixo central. Mas há uma clara prioridade, penso que todos partilhamos, que não pode ser secundarizada, que tem precisamente a ver com a proteção da comunidade portuguesa, com a sua segurança, com os seus direitos e com a sua dignidade. E essa preocupação é hoje em dia particularmente concreta. Apesar de todas as libertações recentes, continuam a existir cidadãos luso-venezuelanos detidos por razões políticas. Aliás, o próprio governo português reconheceu a existência de vários casos, está a acompanhar essa situação, mas continuamos ainda, infelizmente, com cidadãos detidos. E depois há mais portugueses, para além destes cidadãos, precisam do reforço do apoio do governo português e é isso que propomos hoje, mais ação. Senhoras e senhores deputados, a solução para a Venezuela não virá de fora e não virá pela força. Deve resultar de um processo político pacificado, negociado, que envolva diálogo e conduza a eleições livres, transparentes e credíveis. E, infelizmente, não é isso que estamos a assistir neste momento. Portugal deve estar no local onde sempre esteve e defender aquilo que sempre defendeu: o direito internacional, o compromisso com o multilateralismo e a rejeição inequívoca de intervenções unilaterais. Fazendo sempre isto com a comunidade portuguesa, em especial, no centro da sua ação e o respeito, naturalmente, pelo povo venezuelano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, PSD, para uma intervenção, 1 minuto e 13, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em jeito de balanço, depois de ouvirmos todas as intervenções neste Parlamento, penso que é justo enviarmos uma mensagem quase como resumo à nossa comunidade portuguesa na Venezuela, afirmando que não estão abandonados. E este debate aqui na Assembleia da República é exatamente o sinal disso. não há portugueses de primeira nem de segunda. Todos são portugueses de primeira, incluindo, naturalmente, os nossos imigrantes que vivem uma situação difícil na Venezuela. E penso também que é justo, Sr. Presidente, reafirmar que a Assembleia da República tem acompanhado com uma enorme proximidade esta questão. O Governo português também, o Parlamento da Madeira também e o Governo Regional da Madeira também. E isto penso que é uma boa mensagem que nós mandamos para a Venezuela e para os portugueses que aí vivem. Uma mensagem do respeito da soberania pela Venezuela, que queremos a libertação de todos os presos políticos na Venezuela, naturalmente com uma atenção especial àqueles que são portugueses, e que a nossa comunidade continua a ser acompanhada pelos órgãos de soberania da República. É um orgulho poder dizer isto, porque eu sei que é exatamente isto que nós todos acompanhamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar o debate, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha. Tem dois minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, este era um debate sobre, sobretudo, o futuro da Venezuela. Aquilo que se discute agora é, face às circunstâncias, se é aceitável que tudo fique na mesma sob a aparência de ter mudado alguma coisa. Isso para nós é absolutamente inaceitável. E incluo nessa visão que temos a ideia de que quando algumas instâncias, algumas entidades, a própria União Europeia, responsáveis da União Europeia, dizem que este é o momento de levantar ou diminuir as sanções à Venezuela, porque no lugar de Maduro está Delcy, isso para nós não faz nenhum sentido. O regime é o mesmo, as práticas são as mesmas, a falta de liberdade é a mesma, a Venezuela merece mudar e terá nesta bancada, seguramente, um forte apoio a que essa mudança se faça no respeito estrito da vontade dos venezuelanos. Este debate é, sobretudo, um debate, então, sobre o futuro da Venezuela, dos venezuelanos, um debate de solidariedade também com a vasta comunidade luso-venezuelana. É evidente que nós tivemos aqui algumas sinalizações de virtude. Pessoas que nos vieram descrever o seu percurso, a limpidez do seu percurso ao longo de décadas. Mas esquecem essas mesmas pessoas que estão ao lado daqueles que apoiaram Maduro ao longo de anos e, portanto, é uma posição absolutamente hipócrita. Porque para a Venezuela manifestaram a sua posição, mas estão desejosos de fazer entendimentos como revelaram em Lisboa, com o PCP, algozes também, cúmplices também de Nicolás Maduro. E, portanto, sem hipocrisias, sem sonsices, pela Venezuela, hasta ao final, pela liberdade, hasta ao final.
Muito bem, uma forma vibrante de terminarmos o debate. Agradeço ao Sr. Deputado Rui Rocha ter dado este incentivo energético para terminarmos este debate. Lembrando que a nossa ordem de amanhã começa às 10 horas e que a mesma pode estar para consulta, já foi devidamente distribuído e disponível para consulta nos suportes institucionais da Assembleia da República. Boa noite, até amanhã.